Senhora Presidente, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu tive a oportunidade em fazer aqui um breve comunicado, senadora Marta, mais cedo, do fato que estávamos chegando do Supremo Tribunal Federal, porque estivemos lá em audiência inúmeros senadores dessa casa, acompanhados de representantes da OAB, acompanhados de representantes da CNBB. E lá estivemos com o presidente do Supremo Tribunal Federal para ouvir dele qual seria o rito a partir de hoje, com o início, a retomada do julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650, que foi ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ação de inconstitucionalidade essa que requer que seja definida como inconstitucional a doação empresarial para campanhas eleitorais em nosso país. Todos sabemos que essa ação foi ajuizada no ano de 2012 e, na sequência, foi solicitado vistas pelo ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes ficou de posse desta ação por mais de 1 ano e 5 meses, sendo que devolveu semana passada para que o Supremo pudesse retomar o julgamento, e assim que o fez, o presidente Lewandowski pautou a continuidade do julgamento dessa ADIM para hoje na sessão do Supremo Tribunal Federal. E vale ressaltar, senhora presidente, que esse tema tem sido muito debatido aqui, e debatemos muito, principalmente, quando votamos o projeto de lei da Câmara, número 75, que tratava da reforma política. E na votação, conseguimos aqui no Senado aprovar a proibição do financiamento empresarial de campanha. Lamentavelmente, retornando à Câmara dos Deputados, os deputados também redevolveram à lei o texto que permite financiamento empresarial de campanha. Entretanto, eu, senhora presidente, quero rapidamente falar a respeito da expectativa que todas nós temos com o julgamento no dia de hoje. Primeiro, relembrar que quando o ministro Gilmar Mendes solicitou vistas, 7 ministros já haviam votado na matéria, 7 dos 11 ministros, 6 dos quais votaram pela procedência do pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, o que significa dizer que a decisão, numericamente, já está formada a favor da ADIM. Até que o ministro, repito, Gilmar Mendes, solicita vistas e passa mais de 1 ano e 5 meses com a matéria. Sendo que nunca é demais também destacar aqui, principalmente para quem está nos assistindo, está nos ouvindo nesse momento, que o Supremo Tribunal Federal tem uma norma. O Supremo Tribunal Federal tem no seu regimento uma determinação que o pedido de vistas de qualquer dos seus membros é de 10 dias. E esses 10 dias podem ser prorrogados, senador Regufe, por mais 10 dias, portanto, 20 dias. Aqui nessa casa não é diferente. Qualquer um dos senhores senadores e senhoras senadoras tem o direito de pedir vistas, mas devolver no prazo que o regimento determina. E se não é devolvido no prazo, o próprio presidente da comissão ou do Senado inclui a matéria na pauta. Mas, repito, ministro Gilmar Mendes ficou 1 ano e 5 meses com essa ação, o que fez com que a Ordem dos Advogados do Brasil provocasse novamente o Supremo, através de uma cautelar, alertando para o fato de que nós estamos prestes a encerrar o mês de setembro e entrar no mês de outubro, o que significa dizer o período de 1 ano antes da eleição, que é o que determina também a legislação brasileira, que quando há mudança na regra eleitoral, esta, para que vigore na eleição seguinte, tem que ter 1 ano de anterioridade. Então, a própria OAB entrou com essa cautelar. E o fato é que, semana passada, o ministro devolveu e a matéria iniciou a retomada do julgamento hoje. Lá estávamos nós, senadora Marta Suplicy, quando o ministro Gilmar Mendes começou a proferir o seu voto. E para o espanto, não sei de todos, mas para o meu espanto, eu ouvi do ministro as seguintes palavras: não gravei e não vou aqui reproduzir ipsi liter do que ele disse, mas o conteúdo foi exatamente o que ele disse. Ministro Gilmar Mendes, quando iniciou o seu voto, que aliás ainda está lendo o seu voto até este momento, de acordo com a informação que eu acabo de receber. Ele disse que ficou espantado porque nunca nenhum pedido de vistas foi tão badalado no Brasil como o seu pedido de vistas. E que ele estranhava muito esse fato de ter sido provocado por blogs e tratou de uma forma que eu considerei muito pejorativa. Blogs, WhatsApps, pessoas que se escondem atrás do manto do anonimato. E diz o seguinte, que de todo esse estardalhaço feito em relação ao pedido de vistas que ele fez, ele estranhou o fato de que o propositor da ADIM não ter se manifestado, que essas manifestações não partiram daqueles que ingressaram com a ADIM, o que poderia levar a imaginar que os verdadeiros autores da ADIM não seria quem assinou a ADIM. Veja, o ministro disse isso. E aí citou nominalmente alguns partidos políticos, nominalmente. Eu imaginei que eu estivesse assistindo uma sessão do Parlamento, e não uma sessão do Supremo Tribunal Federal, e saiu citando o senador Regufe, alguns partidos políticos, está lá para todo mundo ouvir. Nos anais foi gravado, transmitido ao vivo, citando alguns partidos. E numa certa altura, analisando o pedido, querem transformar o Brasil na Albânia. Vejam, senhores, como que dando transparecer que havia algo de amoral nessa ação direta de constitucionalidade. Na verdade, o que há de amoral é essa relação que existe no Brasil, e eu aqui repito as palavras do senador Jorge Viana, porque as tenho usado com muita frequência também, essa ação de promiscuidade entre a coisa privada e o setor público. Eu tenho aqui
Vossa Excelência, uma matéria, uma parte.
Eu vou conceder, mas Vossa Excelência, só se me permitir, eu quero concluir o meu raciocínio. Uma matéria que foi publicada no Jornal Nacional da Rede Globo, acho que é muito recente. Foi agora no dia 3 desse mês, não, dia 3 de julho, muito recente, portanto, em que trata uma das delações do senhor dono da UTC, Ricardo Pessoa. Aí diz a matéria que o jornal, a TV, teve acesso aos documentos da delação, que é sigilosa, mas os jornais tiveram acesso, não estou questionando, apenas registrando, tiveram acesso a essa delação do senhor Ricardo Pessoa, que diz ter admitido que a sua empresa, a UTC, fazia doações para abrir portas no Congresso Nacional, para abrir portas nos órgãos públicos. Veja, mas não precisa um delator dizer isso. O Brasil inteiro sabe, todos nós sabemos que é essa a dinâmica da política no Brasil. Aí dizer, não, mas o dinheiro é legal. Bom, estão dizendo que, porque essa empresa UTC, até onde eu sei, ela na última campanha presidencial financiou, doou dinheiro para os dois candidatos que foram para o segundo turno, para os dois. Aliás, mais para o que não ganhou do que para a que ganhou. Aí dizem, não, mas o dinheiro para a que ganhou foi doado, era o dinheiro da propina. O que não ganhou não era dinheiro da propina, era dinheiro limpo. Veja, senhores, ele próprio vem e diz o seguinte, que toda a propina paga, ele já separava um tanto para a campanha eleitoral. Eles separam, porque eles não tiram do lucro, eles não tiram do que é dele para doar para a campanha eleitoral, não. Separavam. Aí davam para o partido que está no poder e para o partido que estava na oposição, porque o partido que está no poder hoje já esteve na oposição no passado. E as coisas aconteciam do mesmo jeito. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil são reformas profundas. Reforma profunda. Eu quero dizer, senadora Marta, eu tenho muita esperança que o Supremo finde esse julgamento e proíba financiamento empresarial de campanha. Aí diz algumas pessoas, aí vai voltar o Caixa 2. E o Caixa 2 não existe hoje? O Caixa 2 existe. Precisamos fazer uma outra reforma. Pena severa, severa. E sem cumprimento de pena domiciliar, não. Na cadeia. para quem fazer caixa 2 de campanha. Aí é assim, quem sabe, a gente comece a mudar a situação do nosso país. Senadora Marta, eu vejo que meu tempo se vai, senador Cássio, solicito a parte. Se Vossa Excelência me permitir, eu concedo a parte ao senador Cássio. Um minuto, senador Cássio.
Não, eu estou aguardando disciplinadamente a manifestação da presidência.
Não, é que ela está mostrando o tempo. Eu tenho 1 minuto e 46. Se Vossa Excelência não gastar toda apenas para eu dar duas palavrinhas para eu concluir.
Não, uma pergunta bem simples. A Vossa Excelência recebeu doação empresarial na sua eleição?
Claro, como todos receberam, senador Cássio. Como todos
receberam. E acha que seu mandato é manetado por isso?
Eu lamento ter que pedir, não gosto e lamento.
Mas o seu mandato é manetado por isso?
Todos são.
Não, o meu não. Eu recebi doação e não sou manetado por nenhuma empresa.
Eu,
se Vossa Excelência é, aí é com o mandato de Vossa Excelência.
Não, senador Cássio, não adianta.
O meu não.
Vossa Excelência não,
o meu
existe.
Não.
Não existe, senador Cássio. Todos nós. E se brincar, talvez alguma das empresas que tenham doado para a minha campanha doaram para a sua também. Eu acabei de dizer aqui e estou levantando.
Amanhã eu apresento as minhas doações e convido Vossa Excelência para apresentar as suas.
Eu também.
São públicas.
A minha também é pública. Todos, qualquer pessoa.
Agora a senhora tinha faculdade e não recebeu doações.
Qualquer
por coerência
pessoa,
ao seu princípio, Vossa Excelência poderia ter recusado doações de empresas privadas.
Senador Cássio, qualquer pessoa, e aqui é bom que a gente diga para que quem está nos assistindo também, pode procurar o site do Supremo Tribunal Federal, o site do TSE, que vai ver a doação de todos os candidatos, do mais simples vereador da menor cidade brasileira até até os senadores da República e todos os presidentes. E vão perceber que há um outro fato também, senhores senadores. Acho que era bom até que todos fizéssemos uma avaliação, inclusive Vossa Excelência. Vamos ver se as empresas que doam para governadores são as mesmas que doam para os presidentes ou as mesmas que doam para os prefeitos municipais. Obviamente que não são. Empresa que tem contrato com o município doa para prefeito, não doa para governador. E doa para todos os candidatos, a vereador e a prefeito. Para senador, deputado federal é a mesma coisa. O que é que nós... Eu concluo nesse exato minuto que Vossa Excelência me concede, com muita benevolência. O que nós precisamos fazer é mudar a estrutura. É mudar. Eu, vereadora, não tenho problema nenhum. Eu coloco um chinelo e vou para o meio da rua pedir voto. Eu não tenho como fazer isso no estado do Amazonas, sendo candidata a deputada ou sendo candidata a senadora. Eu tenho que me deslocar. E por isso precisamos de dinheiro de empresa. Agora, se for proibido, todos estaremos sobre essa regra. E o que acontecerá é que a campanha ficará mais barata. A campanha ficará mais barata e é isso que nós precisamos fazer. É inadmissível continuar vivendo num país que, inclusive, vive uma crise econômica grave. As campanhas, milhões, aliás, falam-se de 20 milhões como se não fosse absolutamente nada. É o que custa uma campanha eleitoral no país de deputado federal. Então, eu concluo, senadora Marta, agradecendo a Vossa Excelência e dizendo: aguardo com muita ansiedade o resultado do Supremo. Obrigada, senadora.